Allen. Vamos nessa, grande chance, abriu pela direita. Era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele!
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernandão bate! Gol!
Faz o gol, garoto! Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é no gol, é no gol, é no gol, é do Inter!
Torcedor colorado, iniciando o primeiro podcast de 2024, episódio 276. Muito feliz de compartilhar mais um ano com você, torcedor colorado, com os secadores que passam por aqui e torcedores de outros clubes. Primeira gravação presencial com Tomás Rames, Luca Pumes, Bruno Ravazzoli, o trio Ternura, o trio titular deste espaço, num novo momento do Esporte Clube Internacional. Se no ano passado projetávamos contratações e os reforços chegaram em agosto, desta vez o Inter faz uma janela com grandes nomes, já anunciou bons jogadores e vai anunciar outros bons jogadores no decorrer da pré-temporada. Os jogadores já realizam treinamentos no CT Parque Gigante. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora com Tomás Rames, repórter de GE.globo. Fala, Tomate, seja bem-vindo, um grande abraço.
Um abraço, Bruno, feliz ano novo. Um abraço, Luca, feliz ano novo. E a todos que nos acompanham. O presidente Alessandro Barcelos, em menos de 10 dias de 2024, conseguiu algo que ele pouco conseguiu nos 3 anos da primeira gestão, né? Que é recuperar a autoestima do torcedor.
Recuperou a autoestima do torcedor e cumpre promessas. A primeira foi a renovação de contrato com Eduardo Cudê e agora com contratações. Disse que investiria até 50 milhões em reforços, está fazendo. Disse que aumentaria a folha salarial, está fazendo. Prometeu um grande time, está cumprindo. Vamos ver se o Inter consegue fechar, por exemplo, com o Borré e outros jogadores. Comentaremos isto na sequência. Luca Pumes, torcedor e influenciador, filho do seu Josué, o homem do rap, o homem do Portão 7 do Estádio Beira-Rio. Seja bem-vindo novamente, Luca. Aquele abraço.
Aquele abraço, Bruno. Feliz de estar com os amigos no nosso cantinho aqui, no nosso estúdio, que nos faz sentir tão bem, né? Gravando o GE Inter. Esse é um ano que o torcedor colorado tem que botar muita fé. E tô contente com os movimentos que o Inter fez na janela até agora. Acho que 2024 tem tudo para ser um grande ano.
Tamo iludido?
Ah, iludido não sei se é a palavra, né? Mas estamos colocando bastante expectativa. Acho que a seriedade que o Inter está, a maneira séria, né, que o Inter está se portando na janela, faz com que o torcedor entenda que dá para criar essa expectativa, sim.
E aí, Tomás? E essa expectativa lá em cima com os reforços?
Olha, Bruno, o Inter está agressivo no mercado, né? O Luca até usou sério. Eu acho que o sério, o Inter sempre foi sério, né? Só que acho que o Inter teve muita dificuldade, né? Errou muito ano passado. Em outros momentos não tinha dinheiro. Mas sério ele sempre foi. Eu acho que o Luca quis dizer isso, né? Que o Inter está agressivo e tá muito forte no mercado. Não para, né? É frenético. E lógico, e o torcedor tem que ficar empolgado, né? Teve um exemplo disso que foi a chegada do Robert Renan. Domingo de noite, quase meia-noite, o Salgado Filho, o aeroporto aqui de Porto Alegre, com muita gente, né? E vamos ser sinceros, o Robert Renan é um jogador que passou pela seleção de base, seleção olímpica, até foi convocado pelo Tite, mas ele não é o jogador que vai lotar o aeroporto, né? Isso é justamente por toda essa movimentação que o Inter está proporcionando e, claro, aí sim, pela ilusão de ter o Borré.
Tomás Rames, Luca Pumes, Bruno Ravazzoli, é o podcast do Inter, episódio 276. Goleiro Ivan, zagueiro Robert Renan, meia Johan e centroavante Alário. Os anunciados até o momento desta gravação. O Inter tem negociações ainda com Fernando, volante e Sevilha, Thiago Maia, volante do Flamengo, Borré, centroavante do Frankfurt, que está no Werder Bremen, e o clube ainda busca um lateral esquerdo em nível de titularidade. Outros atletas podem chegar para compor elenco, quem sabe mais um zagueiro, mais um ponta, mas assim, das peças que repercutem, Luca Pumes, o Inter tem Alário, pode ter Borré, pode ter um ídolo do Sevilha, o Fernando, que jogou muito bem no Porto, que foi bem também na Turquia, jogou com Guardiola na Inglaterra, um cara de hierarquia, um cara campeão. Thiago Maia tá no melhor time do Brasil, ou como diz o Tomás, no melhor time da América do Sul há quantos anos, Tomás?
O Flamengo é o melhor da América do Sul há 5 anos.
Cinco
o Thiago
anos.
Maia, eu já não lembro quanto tempo ele tá. Aí tu me quebrou.
Enfim, são excelentes reforços, né, Luca? O Inter sobe de patamar. O Inter já tinha um time base muito interessante e sobe um degrau.
Só do treinador olhar para trás e não sentir medo do que ele vai fazer, eu já acho um grande avanço. Fico muito contente de ver que esse grupo tá evoluindo, até porque toda vez que a gente precisa fazer uma substituição, eu acho que é para melhorar o time, né? O time tá cansado, tu substitui para que ele ganhe alguma coisa. Obviamente, se o jogador está na reserva, provavelmente ele deixa a desejar em relação a algum quesito que um jogador da titularidade é mais completo, talvez. Mas toda vez que o Inter mexia, o Inter ficava mais fraco, sempre mais fraco. E as valências dos... Não estou citando o jogador, né? As valências dos nossos reservas não se demonstravam em campo. E assim foi, principalmente quando o Inter precisou vencer um jogo extremamente importante, que foi o contra o Fluminense. Que a gente estava aqui falando no off, que não tem como não sentir até hoje, né? Não tem como tu não olhar para trás e falar que já passou. Mas isso se reverte com títulos. E aí a gente é obrigado a olhar para frente, óbvio. A gente tem que saber de onde a gente veio para entender para onde a gente vai, para ter a noção do que a gente ainda pode fazer para reverter esse sentimento. Mas só vencendo títulos isso passa, né, Bruno?
Nesse ano, né, se tiver problema de empate, derrota, não vai ter grupo curto, né, como explicação, né?
O homem começou o ano daquele jeito, hein? On fire. On fire. Mas ironias à parte, veneno à parte, Tomás Rames, o que o Luca diz é verdade. Tchatcho, a partir das competições, a partir do gauchão, tendo todos disponíveis, ele olha para trás e pode ver um Alário. Pode ver o Bruno Henrique de novo. O Pedro Henrique, quem sabe. Um Thiago Maia. Para a reserva do Rocher vai ter o Ivan. Vai ter Robert Renan, ou Vitão, ou Mercado. Penso que ao longo da temporada haverá um rodízio entre os três. Fernando, volante. Enfim, me parece que o Inter dá um salto de qualidade. É claro que precisa confirmar Fernando, precisa confirmar Thiago Maia, precisa confirmar Borré, precisa confirmar um lateral esquerdo, mas o Inter já tem bons reforços. Tem o Johan. Daqui a pouco tu poupa o Alan Patrick, começa com o Johan, tu olha pro banco e tem o Alan Patrick pra mudar o jogo. E o Johan não é um mau jogador. Ele não é um mau jogador. Eu vi algumas críticas ao Johan, mas ele foi muito bem na Chapecoense, ele foi bem no Bragantino, não à toa em 2021 o Atlético Mineiro pagou R$8 milhões por ele, né? Então assim, aquilo que nós falamos há pouco de estar iludido, eu acho que cria um pouquinho desse sentimento, né, Luca? Essa expectativa, esse desejo que as competições comecem, o desejo de ver esse time do Inter, com a continuidade do trabalho do Coudet. O Inter terminou muito bem o campeonato, com 4 vitórias consecutivas, e agora tem esse time base, mais reforços. Eu acho que o torcedor colorado está muito otimista, como há muito tempo não víamos. E assim, eu estou pensando, quando foi o último ano que o torcedor colorado esteve tão otimista para iniciar uma temporada?
Ele esteve feliz de 22 para 23, né, mas... Ele sabia que precisavam peças, né? Nós falamos aqui 412 vezes sobre o centroavante e o substituto do Ruf, né? Mas otimista mesmo agora e na época de ouro lá. Talvez o último time que tem empolgado mesmo o torcedor, se for pensar só em nomes, foi o time do Aguirre. Porque o próprio time do Abelão ali em 2020, óbvio, tem aquela sequência fantástica, mas se for pensar em nome, ele não era tão forte quanto esse.
Eu acho que 2015 criou uma expectativa parecida. Com Hever, Vitinho, Undershow, Lisandro Lopes, já tinha Nilmar. Tinha Rodrigo Dourado e Valdívia, oriundos da base, né? Que cresceram durante o Campeonato Gaúcho.
Newton,
que vinha de um Cruzeiro campeão brasileiro. Enfim, na época... Claro, o Newton jogou pouco no Inter, é verdade. Em termos de qualidade, né? Mas na época, se criou essa expectativa de que o Inter teria um grande time. E, aliás, teve, né? Por um semestre. O time do Aguirre foi muito bem, foi semifinalista de Exatamente. Libertadores. Perdeu naquela pausa para a Copa América?
Exatamente.
E o time derrocou na Copa América, mas se jogasse com o Tigres ali naquele embalo das quartas pós Santa Fé, possivelmente o Inter seria o finalista da Libertadores contra o River Plate. O Luca Pumes quer falar.
Cara, o Newton fez um golaço naquela goleada que a gente aplicou no Vasco.
Quem era o treinador?
Argélico.
Argélico Fuchs.
Check. Que golaço, eu nunca vou esquecer. Foi um jogo de muitos gols bonitos, né? De muitos gols bonitos. Mas saudades do volante Newton, incrivelmente. Eu dei uma risadinha quando falaram nele, mas eu achava ele um bom jogador, né? Ele chegou no Inter com... Quem que foi?
Primo Dedinho.
Chegou no Inter com status. Eu tô empolgado, Bruno. E o Tomás ele é muito feliz na lembrança de que de 2022 para 2023 a gente também esteve muito empolgado. Por circunstâncias diferentes. A gente se empolga de 2023 para 2024 pela virada de chave do que é apresentado para a gente em relação às finanças e o que o Inter pode fazer a partir de então e como o Inter se movimenta no mercado a partir de uma nova realidade financeira. Mas de 22 para 23 foi puramente no campo, né? Porque o time do Mano teve um salto de qualidade muito grande do meio para o final da competição. E o Mano fez um segundo turno com o Inter que realmente elevou o que o torcedor podia acreditar na época. Porque era totalmente irreal. Tanto que o que ele fala para o Dorival, quando o Dorival está no Flamengo, né, que quando chega ali que ele fala, tu vai arrumar o time, eu também tinha problema aqui, é totalmente verdade. Porque ele tinha um problemão na mão ali. E era completamente irreal pro torcedor naquela época imaginar que ele fosse dar um jeito. E ele deu um jeito. A grande questão é que de 22 para 23, ali naquela transição, a gente derrocou,
né? O Inter já no gauchão sucumbiu, né? Com atuações muito ruins.
Muito ruins. E parecia que o time não tinha criatividade, enfim. Mas não estamos aqui para falar disso. A minha contratação preferida até esse momento, não tem como não ter sido o Alário, tá?
O executivo, Luca.
A minha contratação preferida não tem como não ter sido o Alário. Mas eu queria comentar que me surpreendeu muito, porque se falava muito em Alário ou Borré, e aí, numa virada de negociação, porque se falava que o Alário estava negociando com o River, e enfim, estava esperando para ver qual seria a situação do Inter com o Borré, e aí, de repente, muito rápido, o Inter vai lá, se noticia que o Inter está tentando o Alário, que o Inter vai contratar o Alário e o Inter já apresenta o Alário. E aí tá, o Borré vem ou não vem? Não, o Inter continua negociando com o Borré. Se ele vem ou não, não depende do Alário. Aí tu olha pro teu elenco e fala, caraca, eu tenho um Valência, eu tenho um Alário e eu posso ainda ter um Borré. É muito diferente do que a gente teve em outros momentos nos últimos anos.
E vamos lá. O Inter, que encerra o ano com 4 vitórias consecutivas, o Inter do Cudê, semifinalista da Libertadores, tem como parceiro de ataque de Valência Alan Patrick. Simplesmente o melhor jogador do Inter em 2023. Então, aí é Valência e Alário, Valência, Borré, Alário. E o Alan Patrick faz o que com ele? O Alan Patrick em 2024 é segundo atacante? O Alan Patrick dá um passo para trás? Nós sabemos que, na teoria, ele ali é um parceiro de ataque do Valência, mas ele atua como um meia. Ele atua como um meia nessa região central. Eu penso que ele continuará nessa função. Mas aí quem é que sai do time? Começa o ano com Arangues de 5. Se chega Fernando, é Fernando e Arangues. É Arangues e Bruno Henrique. Maurício está fora no início da temporada. É importante salientar só para fins de raciocínio. O Maurício está fora por conta da seleção pré-olímpica. 7 jogos do gauchão, por aí, 7 jogos do gauchão. O Matheus Dias é reserva, mas também está fora, assim como o Maurício, ambos convocados. O Maurício como meia, o Matheus Dias como lateral direito. Ramon Menezes vê Matheus Dias como lateral direito. Mercado e Alan Patrick estão suspensos no gauchão por conta da pancadaria lá atrás no jogo com Caxias, quando o Inter foi eliminado em pleno Beira-Rio, 6 jogos. Então assim, só para fins de raciocínio, repito, Robert Renan deve ser o parceiro do Vitão, no lugar do Alan Patrick. Pode jogar o Alário, se tiver condições. Pode jogar o Johan. E no lugar do Maurício, pode jogar o Alário. Pode jogar o Johan. Pode jogar o Gabriel Barros. Pode jogar uma outra eventual contratação. Pode jogar Bruno Henrique. Enfim, só para ilustrar mais uma vez como o Inter ganha novas opções e como está interessante o elenco do Inter, sempre colocando um asterisco, né, Tomás? Que alguns reforços precisam ser contratados, né? O Inter precisa oficializar ainda algumas contratações.
Exatamente, Bruno. Não, é que você está me citando, né? Confirmando o Fernando... Vamos lá, se confirmasse o Fernando ou o Thiago Maia, já seria um salto, né? Confirmando os dois, o tamanho que o Inter pula, né? Porque o Fernando se abriu falando, né? Que é um jogador de hierarquia, né? O Papatilos tem 19 títulos na Europa, né? Só isso aí já acaba com qualquer discussão. E o Borré, que é, que é a cereja do bolo, né? Que vindo será a principal contratação do Inter na temporada. O Luca até citou há pouco, né? Que... tinha o Alário, na verdade, o Alário começa, porque se for ver, antes do período de eleição e durante a eleição, o nome do comando do ataque do presidente Barcelos é o Alário, né? E eles negociam, mas em algum momento trava essa negociação, ele vai com todas as forças pro Borré, mas aí que ele nos surpreende, porque ele não tinha esquecido o Alário, né? Porque nesse momento ele volta, ele consegue fechar com o Alário e... continua, né, discutindo para tentar desatar esse nó do Borré, mas só para lembrar, no ano passado começou esse namoro, né? O presidente Barcelos foi para a Alemanha tentar, viu os dois em loco, né, tentar fechar, mas na época o Frankfurt não liberou, na época o Borré seguia no Frankfurt, ainda não tinha sido emprestado, né? E aí o presidente segue o mochilão, fecha com Arangues, fecha com Luiz Adriano e aí traz o Valência, né, que ele não consegue fechar com nenhum dos dois.
Luca Pumes, numa primeira análise, conversaremos muito ainda nos próximos podcasts sobre um provável time do Inter, sobre a provável escalação para a estreia no Campeonato Gaúcho. O Inter começa a sua jornada no dia 21 de janeiro, domingo, 4 da tarde, no Beira-Rio, com portões fechados contra o Avenida. O Inter punido, né, por conta da pancadaria lá no jogo do Caxias, aquela punição para mercado e Alan Patrick. O Inter joga uma partida com portões fechados. Agora, Luca Pumes, na tua cabeça, como é que desenha esse time?
Ah, cara, é complicado. Tipo, quando tu tava falando ali, onde a gente coloca... Eu vou voltar ainda, né? Porque eu acho que ainda ficou aberto. Tipo, onde é que a gente vai colocar o Patrick? Tipo, a gente precisa ter muita certeza, porque... Vamos lá. Quando a gente precisou readequar, por exemplo, a posição do Pedro Henrique, no momento que o Pedro Henrique era essencial pro Inter, o Pedro Henrique nunca mais jogou bola no ano. O Pedro Henrique, ele fazia suficientemente bem a ponta pra gente. O Inter tava sem centroavante. O Pedro Henrique vai de falso 9. Pedro Henrique é removido da função de falso 9 e nunca mais joga bola. A verdade é essa. Em 2023, ele foi acometido por lesões, mas o momento em que a curva do Pedro Henrique começa a ser uma curva descendente é a partir do momento em que ele está empilhando o gol e tiram ele da função de falso 9. O que acontece depois, N fatores, né? Eu sempre tenho esse medo. E tipo assim, tu tem um jogador que tá desempenhando muito bem uma função e de repente tu mexe. Mas eu acho que o Coudet vai precisar mexer de uma maneira geral nesse esquema e talvez vai ser muito mais parecido com o time de 2020 do que propriamente o time de 2023. Porque em 2020 a gente tinha um cara um pouco mais fixo. E alguém jogando nas costas dele. E o Thiago Galhardo fez isso muito bem quando o Inter precisou, na ausência do Paulo Guerreiro, e evoluiu muito em relação a isso. E das características, o Alário seria o jogador mais parecido, né, com mais estatura, com um pouco mais de vigor físico, mas a gente tem o Valência muito bem, com números muito incríveis. Se tu pega, inclusive, as comparações dos números dos últimos anos do Alário e do Borré, o Valência ainda tem números superiores, né, em relação a gols, assistências e tempo, minutagem, para contribuir, né, para ser efetivo para o time. Então, é totalmente real pensar que vai chegar Borré e Alário e o ataque vai ser esse. Ao mesmo tempo, o Borré não vai vir para ser reserva. Então, são vários problemas bons que começam a fazer com que a gente fale que bom que o Coudê tem esse problema e que bom que eu não sou o Coudê, pena que eu não estou sendo pago como o Coudê para resolver esse problema. Mas hoje o Valência não é como era o Thiago Galhardo em 2020, porque ele tem muito mais mobilidade, porque ele não fica muito dentro da área, porque ele tem que explorar a velocidade, porque o Inter, às vezes, por mais que jogue com a linha alta, às vezes, estrategicamente, dá uma baixadinha para poder ter campo para o Valência vencer um duelo na corrida, e porque sabe que tem um Alan Patrick que coloca uma bola em profundidade com muita qualidade. Então, vamos mexer, mas como é que a gente preserva a qualidade que já tem? É, famoso problema bom, né, Bruno?
O Lucas citou o time de 2020. De cabeça aqui, eu lembro que tinha Musto, que era um jogador do Coudet, que era um primeiro volante destruidor, né? Ultra defensivo. Aí tinha Musto. Aí à frente dele, por vezes, jogava Bosquilha, Edenilson pela direita, Patrick pela esquerda, ou Edenilson por dentro, Bosquilha caindo pela direita, ou até Bosquilha pela esquerda. Existia essa movimentação e não jogava Patrick, jogava Marcos Guilherme. Aí na frente, começa com Guerreiro e D'Alessandro, né? Aí depois, naturalmente, o Galhardo começa a empilhar gols e o Inter começa o Campeonato Brasileiro de 2020 contra o Coritiba com Galhardo e Guerreiro. O Guerreiro machuca, aí o Galhardo faz parceria com outro atacante. Mas é uma...
Abel Hernandes.
Com Abel Hernandes. Mas é uma lembrança pertinente do Luca, né? Porque daqui a pouco, se o Inter confirma o Fernando e fixa o Fernando por ali, pode ser o Alan Patrick com o Arangues. Aí tem que ver como é que vai ser essa dinâmica, se o Arangues vai pro corredor, se o Alan Patrick vem pra dentro, joga um cara pra esquerda e espeta a Valência e mais um na frente. Ou Borré, ou Alário e Borré, né? É uma dor de cabeça muito interessante, muito interessante. E também não deixam de ser contratações inteligentes, tendo em vista que lá na frente o Campeonato Brasileiro continuará durante a Copa América. Então, até 9 rodadas, o Inter perderá Rocher, provavelmente Arangues, provavelmente Valência e provavelmente Borré, caso seja contratado. Aí o Inter fica com Alário. Então, que baita peça de reposição, né? Um Lucas Alário para as eventuais convocações de Ener Valencia e Borré. Vamos fazer algumas análises individuais dos reforços rapidamente. Vamos pontuar aqui quem o Inter está contratando. Daqui a pouco a gente faz um raio-x completo do Grupo Colorado. Como está o Grupo Colorado para a pré-temporada? E existem, evidentemente, casos de jogadores que hoje compõem o elenco do Inter que futuramente vão deixar o clube, né? Por exemplo, Nico Hernandes me parece que é um favoritaço a deixar o Inter. Não pela posição, não pela qualidade, mas por ocupar uma vaga de estrangeiro, né? Porque tem 10, tem 9 no momento, né? Se contratar Borré, terá 10. Muito bem, goleiro Ivan Tomás. Chega pra ser reserva, né? É o reserva do Rocher.
Exatamente, Bruno. Vai ser a opção, né? O Kehler, ele não conseguiu se firmar, tanto que o Inter busca o John... Quer dizer, não, o Inter busca o John para disputar a posição com o Kehler no início do ano. Aí o Kehler, né, por ter feito o 22 que ele fez, começa, mas não dá certo. Aí perde a posição para o John. E aí o Inter vai e dá o tiro no Rocher. E aí o Kehler cai mais espaço, né? O John saiu, o Kehler voltou a ser o segundo. Mas a partir do momento que o Inter busca o Ivan, o Kehler cai para terceiro. O que você bem disse. O Ivan chega... O Ivan não tem ritmo, né? Que isso é um detalhe... É importante dizer, no Corinthians, no Zenit e no Vasco, ele pouco entrou em campo, né? Foram 10 partidas, o que liga o alerta, mas ele teve uma passagem boa pela Ponte e é chancelado pelas convocações para a seleção de base.
Eu lembro quando o Ivan surgiu na Ponte que era o goleiro do futuro, né? É. Era o goleiro. Não, o bom goleiro é o Ivan da Ponte Preta. Convocação para a seleção de base, etc, etc, ele meio que ficou esquecido, né? Como destacou o Tomás, poucos jogos na carreira. Pelo menos nos últimos anos. Ele assinou com o Inter por 3 temporadas e tem 26 anos. Uma boa idade. Mas é curioso, né? Que o Inter tem tido um histórico recente de goleiros inexperientes. Daniel, poucos jogos. Kehler, poucos jogos. John, poucos jogos. E agora o Ivan, poucos jogos. Não sei se existe uma análise muito... muito grande a ser feita, Luca Pumi, sobre o goleiro Ivan, mas me parece, pelo histórico dele, né, pelo bom ano dele pela Ponte Preta, convocações, um movimento interessante, no mínimo.
Eu tenho, acho que, um ponto interessante a tratar sobre a questão da contratação do goleiro, não especificadente sobre o goleiro Ivan. Primeiro lugar, muita gente falou, por que contratar um goleiro se a gente tem os caras da base pedindo espaço, enfim... O goleiro é uma posição que demanda um pouco de experiência, então a experiência a gente adquire também rodando. E aí, como o Tomás traz, ele foi para um lado, foi para o outro, mas não jogou muito também. Talvez essa experiência que se fale no goleiro Ivan não seja tão diferente assim do que a gente tinha no grupo já. E aí eu vou um pouco... ficar de acordo com quem trata essa contratação como não tão necessária assim. Mas talvez também possa existir um receio de um histórico recente, de um Daniel que finalmente tem o seu momento, a sua oportunidade, vem da base e depois de um tempo se demonstra insuficiente. E aí se traz um Kehler, que ali se batia mais ou menos com o Daniel, mas teve uma experiência na Chapecoense que foi interessante e também se mostrou insuficiente. E aí tu não pode errar pela terceira vez, né? Então, o próximo na sucessão também já chega com a pressão de ser o goleiro da base que dá certo. Mas se tratando do Ivan, que não experimentou tanto assim na vida, tão mais que os outros, mas tem uma experiência a mais no futebol profissional, né? Não sei o quão grande, quão maior é isso. E aí sobre o histórico de goleiros inexperientes, são goleiros inexperientes com poucos jogos, mas com uma idade avançada. Sim. Mas isso também diz sobre o que é o mercado de goleiro hoje, numa posição que é mais longeva. O cara com 26 anos talvez esteja na reserva aí de um goleiro que está com 36, 37, 38, tem goleiro ainda 40, 41, 42 anos, o Fábio é um bom exemplo disso. Então meio que modifica um pouco da lógica do que é esse mercado do goleiro, né? É, tu consegue chegar com 26, 27 anos como segundo goleiro, tu já ficou tipo anos como terceiro goleiro, e aí quando tu vai ter tua oportunidade, vão olhar a tua carreira, tu tem 5 jogos.
Ainda sobre goleiros, hoje a hierarquia se dá da seguinte forma: Sérgio Rocher, Ivan, Kehler e Anthony. O Kehler provavelmente será negociado. Nós temos a informação de que o Inter não vai se opor a um eventual negócio, né? Desde que ele seja bom para o goleiro e bom para o clube também. Então não vai dar de graça o seu ativo, né? Especula-se nos bastidores 1,5 milhão de euros ou dólares para o Inter liberar o Kehler, mas bem choradinho leva por menos. E é claro, né, que o Kehler sabe que não vai jogar tantos jogos com o Rocher e agora com a contratação do Ivan, né? Eu suponho que o Kehler entenda isso, né? É possível que ele faça uma leitura e veja, olha, eu acho que não vai ter espaço para mim. Então é provável que o Inter negocie o Kehler em breve. Emerson Júnior, antigo terceiro goleiro, foi para o Atlético Goianiense por empréstimo. Então a hierarquia ficará Rocher, Ivan, Anthony e um quarto goleiro a vir da base. É por aí, né, Tomás? Tu ficou me olhando?
É que, primeiro, tem que chegar a proposta pelo Kehler. Tá bom. Segundo, ela precisa ser boa, né? Porque o Kehler, ele renovou...
Eu não disse isso, Luca Pumes.
Não, é que o Kehler, no momento de destaque dele, ele renovou com o Inter, né? E os vencimentos dele ficaram mais bonitos, né? Então também precisam agradar o Kehler, porque ele não vai também querer baixar o padrão que ele tem, né?
Não, tudo bem. Mas ele... Vamos jogar limpo com o Kehler aqui, né? Ele tem que reconhecer que ele tem que jogar e que hoje ele tem um patamar que não é o patamar do Rocher.
Mas e se a análise dele for o seguinte? Do jeito que eu tô no mercado hoje, eu não sou titular em lugar nenhum. Prefiro ficar reserva aqui onde eu tô.
Eu não sei se ele não pega uma Série A, talvez?
Não, mas e quem garante que ele não confia no taco dele pra dar a volta por cima e mostrar pro Kudê que ele pode... Que as virtudes que ele mostrou podem reaparecer e ele virar de novo o reserva do Rocher, e quando o Rocher sair ele pegava a oportunidade.
Sim, mas como é que tu explica 3 anos pro Ivan? Que é um goleiro que disse que quer jogar, que quer ter sequência, tanto que o Ivan queria pro América.
É, porque deve estar meio cansado, né, de pegar banco.
Claro, deve ser um saco pro cara não jogar, né? Mas pensa assim, prefere ser titular do América ou reserva do Rocher num time que pretende ser um Super Inter? Aliás, Luca Pumi, Super Inter ou Sele Inter? O que tu prefere?
O Kudê falou em Super Inter em 2020, Super Inter? Né?
O que tu acha mais bonito, Super Inter ou Sele Inter?
Eu não gostei de nenhum dos dois.
Nenhum dos dois.
É porque o Super ficou daquela musiquinha do nosso amigo Notag. Não sei como é que fala o nome dele. Mas ele é legal, gosto dele.
Não peguei
dele.
Referência.
Que do Super Grêmio tá demais.
Ah, e aí, o Grêmio caiu.
Eu não gosto muito desse Super aí,
tá
não.
Tá bem. Pra gente fechar do Kehler, então. Tu ia dizer alguma coisa e eu te interrompi.
Não, até faz sentido esse raciocínio de querer dar a volta por cima, porque o Ivan, mesmo querendo jogar, ele aceita esse desafio, porque ele sabe que vai ter um momento da Copa América, vai ter eventualmente um ou outro jogo que o Rocher vai se ausentar, ou Deus o livre aí, por lesão, que... É natural que em algum momento o jogador tenha, mesmo que leve, ou por uma suspensão, e ele vai estar sempre ali, e ele vai ter sequência durante a Copa América. Mas o Kehler, se vendo como terceiro goleiro caindo, nesse momento em que o Rossi tá fora, ele já é a substituição iminente, né? Então não é tão distante assim tu ser um terceiro goleiro nessa temporada. Tu tem muita chance de jogar, na verdade.
Na verdade, não. Tem poucas chances de jogar. Cara, a não ser que o Ivan lesione, o Kehler não joga.
É possível.
Vai jogar o Rocher. Aí o Rocher é convocado, vai jogar o Ivan. E o Kehler vai ficar no banco. Tipo, tudo bem. Se o jogador aceitar e o clube aceitar, tá tudo certo. Eu só tô colocando que, logicamente, pra mim é lógico que o Inter contratando o Ivan, tendo o Rocher, é lógico que se chegando uma proposta boa, e tipo assim, uma proposta boa não é 30 milhões de euros pelo Kehler, gente. Uma proposta boa é $1.
Mas também tem a vontade do cara...
Daqui a pouco assim, vai pra Major League Soccer.
Peguei a fase ruim aqui e quase ganhamos alguma parada. Será que se eu ficar, não vou ser campeão? Pô, tem todo o apelo de ele vir da base, de ele se identificar como colorado.
Pode ser. Só, assim, olhando agora pelo lado do clube, tá? Eu coloquei o lado do jogador, o que eu penso, claro. O Kehler tá lá, tá vivendo o dia a dia, ele que sabe de tudo, né? Mas assim, não sei se o cara vai querer ser o terceiro goleiro, com 26 anos, poucos jogos na carreira. O cara precisa jogar.
Não, se eu sou...
Ele precisa ter experiência, precisa jogar. E cara, e olhando pro lado do Inter agora, por que eu vou ter Rocher, Ivan e Kehler?
Se eu sou o Inter, eu sou a pessoa Inter, eu dou um jeito de negociar ele, eu faço esforço.
É isso que eu tô dizendo.
Não vale, não, tipo, não vale a pena tu ter um terceiro goleiro ganhando o que ganha um primeiro goleiro. Porque, em certa feita, ele foi o primeiro goleiro do Inter e ele precisava ganhar de acordo com isso.
O movimento com o Emerson Júnior é interessante. Saiu por empréstimo pro Atlético Goianiense.
É interessante.
Volta ano que vem mais experiente. Daqui a pouco volta como um terceiro goleiro jovem, oriundo da base, já com uma experiência fora. Enfim, né? É bem por aí. É Rocher, Ivan, Kehler e Anthony. E negociando o Kehler, sobe naturalmente um quarto goleiro da base. Né? O Tomás tá achando que o Kehler vai ficar. O Tomás tá me olhando aí.
Não foi isso que eu disse. Eu disse que não tá tão certo assim essa saída. Só isso que eu acho.
Acho que
não é tão simples assim essa saída.
Pra mim me parece muito simples. É um goleiro que tem mercado, que tem potencial e é terceiro goleiro do Inter hoje. Cara, vou dizer, o Kehler seria titularíssimo do Juventude.
O Juventude consegue absorver o salário do Kehler?
Não sei, tem que perguntar pro Juventude. Eu não sei como é que tá a realidade financeira.
Pra pessoa Juventude.
Pra pessoa Juventude. Mas é isso aí, né? Mas também, se ficar com esse papo de que é salário lá em cima, não vai jogar. Mas enfim, né? Isso aí é... Adiante. Goleiros. Laterais. Bustos. Hugo Malo. Busto é outra coisa, né? É o Fabian Bustos. Ah, não. O Fabian Bustos é Fabian Bustos, né? Não deu. Bustos, Hugo Malo, René e Tauan Lara. São os laterais do Inter. O Matheus Dias pode fazer a posição, né? Na lateral direita. Pode ser uma terceira alternativa. Mas sabemos que o Inter busca um jogador para esta posição após Dalbert não renovar o contrato. O Inter tentou Marlon e Iago. Marlon do Cruzeiro e o Iago do Augsburg, o Iago revelado pelo Inter, né? Lançado lá atrás pelo Papito, né? Ele foi titular com o Papito. O Bahia atravessou, tá levando o Iago e o Marlon aparentemente ficará no Cruzeiro, pelo menos no desenho da janela. É um jogador que também foi assediado pelo Grêmio e por outros clubes. O que eu fiquei sabendo do Marlon? Que o Cruzeiro quer plata ou dinheiro. Plata ou jogadores. Plata e dinheiro é a mesma coisa,
plata,
né?
Dinheiro ou money, né?
Ou money, pode ser. Dependendo.
Ele veio.
O money é melhor, né? Acho que vale mais esse aí, né? A plata tá valendo pouco. Pelo menos aqui do lado tá valendo pouco. Mas é isso, né? É isso. Money ou jogadores. Então é um negócio que dificultou aí. Quem vocês indicariam do Inter?
Seguindo o perfil... que o Inter já procurou, que são jogadores que de fato são jovens e ao mesmo tempo já brilharam em algum momento, né? Eu acho que é um mercado meio escasso, né? A gente continua vasculhando. Talvez o Inter tenha que reformular esse molde aí para achar esse lateral esquerdo, a nível de titularidade, né?
Ou como o Tomás é um defensor dos oriundos da base, ele defende o Kehler ser terceiro goleiro e ficar de boas. O Tomás podia defender o Tauan Lara, que é um cara de potencial. Não é, Tomás? Não tem potencial o Tauan Lara?
tem, era uma das grandes promessas da base, né?
Quem sabe aí no gauchão, né? O gauchão também serve pra isso.
Mas eu acho que o Inter ainda precisa contratar.
Precisa.
Precisa.
E eu vou dizer pra vocês, precisa um titular. Um cara pra disputar com o René. Não é tipo assim, ah, o Inter precisa de um reserva pro René. Não. Tu vai ter Borré, tu vai ter Alário, vai ter Valência, Alan Patrick, Arangues, Bruno Henrique, pode ter Thiago Maia, Fernando, Robert Renan, Vitão, Mercado. Tu precisa também de um cara pra competir com o René ali do lado.
Sim.
E... eu vou dizer um jogador que cairia como uma luva no Inter do Coudet. Uma luva. Moisés. Ex-Inter atualmente no CSKA. Jogando uma bolinha redonda na Rússia. Titular do CSKA. Aliás, jogando como zagueiro. Por vezes joga como zagueiro Moisés. Mas ele tá muito bem lá e recentemente foi comprado pelo CSKA. Até brilhou uma grana pro Inter no ano passado. Mas o Inter busca lateral, senhor Luca Pumes. É mais uma posição que o Inter vai reforçar. Vamos para a defesa, finalmente?
Vamos.
Vamos lá.
Eu amo vocês.
Tá confortável aí, Tomás? Tudo certo? Que bom. Fico feliz que o amigo está à vontade. Mercado, Igor Gomes, João Dalla Corte, Nico Hernandes, Robert Renan e Vitão. Robert Renan é empréstimo de um ano. Ele tem 20 anos e é canhoto, zagueiro técnico, assim como gosta Eduardo Cudê. Lembrando que existe uma cláusula de liberação no contrato do Robert Renan. Se no meio do ano, na janela quente da Europa, chegar uma proposta pelo Robert Renan e o Zenit aceitar, o Robert Renan vai embora. Mas o Inter recebe no mínimo 4 milhões de euros pela taxa de vitrine. E nesta taxa de vitrine tem a dívida do Yuri, né, Tomás?
Exatamente, Bruno. De uma forma ou de outra, o Inter compôs esse negócio com o Zenit para ter essa situação quitada. Ou o Yuri... Ou o Robert Renan sai em julho e pinga pelo menos 4 milhões e meio no Beira-Rio, né, nos cofres com o Robert Renan tendo um novo destino. Ou o Robert Renan cumpre o contrato. E aí ficam os 2 milhões e meio, né, de euros, né, só para deixar claro, 4 milhões e meio de euros e 2 milhões de euros, que é a dívida que o Zenit tem com o Inter pelos 10% da negociação ainda do Yuri para o Corinthians.
Deixa eu entender. Esse é o famoso baita negócio.
Se eles venderem o Robert Renan no meio, o Inter ganha 4,5. Mas aí
no mínimo.
E esses 2,5...
Estão dentro.
Estão dentro já.
É, estão dentro. No meio do ano é 4,5 de euros. É 4 de euros. 4 de euros no mínimo no meio do ano. Se chegar uma proposta de 300 milhões pelo Robert Renan, os 4 milhões podem virar 5, 6, 7, depende do valor total da operação. Então é um baita negócio. 4 milhões de euros é quase o Wanderson. O Inter pagou 4,5 de euros pelo Wanderson. Então é muita grana. Claro que tem a dívida no meio, né? Mas é uma garantia que o Inter traz um jogador em nível de titularidade e lá na frente pode lucrar com esse jogador que não é do Inter, é do Zenit. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, foi um negócio maravilhoso.
Na possibilidade ruim, que é ele nos deixar no meio da temporada, né? Porque acho que tem tudo para se firmar. É um zagueiro muito técnico, que tem uma habilidade de sair jogando. Funciona bastante para o esquema do Coudet. Acho que seria um pouco lastimável para o Inter, para as pretensões do Inter, perder esse jogador no meio da temporada. Mesmo que ele ainda não tenha jogado ainda, a gente sabe do potencial do Robert Renan. Mesmo nessa situação lastimável, seria bom pro Inter pra caramba.
É. Então assim, se ele sai é bom, ganha grana, perde jogador. Se ele fica, é ótimo que o zagueiro fica. E lá na frente ganha também uma graninha. Assim, ó, com o Mercado, Igor Gomes, Dalla Corte, Nico Hernandes, Robert Renan e Vitão, vocês acham que precisa de mais um zagueiro?
Sim. E só um detalhe, né? Você citou o Dalla Corte, mas ele tá na copinha,
tá,
né?
Tá na copinha.
Tá agora com o grupo, o Thiago Gutt? Não sei, né?
Deve ser Gutt.
É, que é um garoto da base do Inter que estava no Del Valle.
Thiago Gutt, 19 anos, disputou a última temporada pelo Del Valle. É um garoto aí do celeiro de Ases que foi recrutado pelo Coudet na ausência do João Dalla Corte. Quando o João Dalla Corte retornar, vamos ver se o Thiago Gutt permanece no grupo principal do Inter ou se ele volta para o time sub-20.
Thiago quem?
Gutt. Assim, ó, talvez o Inter precise de mais um zagueiro, porque a situação do Vitão está indefinida, tem contrato até o meio do ano, e o Nico Hernandes pode sair pelo excesso de estrangeiros, né?
E o próprio Robert Renan, né?
E o próprio Robert Renan. Então, é, talvez não, né? Ele vai precisar de mais um zagueiro.
E zagueiro, vamos ser sinceros, né? Tá sempre suspenso, né?
É. E não necessariamente para agora, né? Já para começar o gauchão, mas até o meio do ano o Inter vai precisar de mais um zagueiro no mínimo. Vamos avançar, senhores, para a gente encaminhar o encerramento do podcast.
Avante.
Eu só esqueci de dizer que o Heitor está indo para o Guarani, empréstimo de um ano. Nós falamos dos laterais ali, eu esqueci de falar do Heitor. Então eu estou trazendo aqui o grupo atual com os reforços e também já falamos de possíveis saídas aqui na zaga, falamos do Nico Hernandes. E na lateral direita tem o Hugo Malo, que tem contrato até o meio do ano. Então é um cara que pode renovar ou não, pode deixar ou não o Inter no meio do ano. Volantes: Arangues, Bruno Henrique, Campanharo, Gabriel, Matheus Dias e Rômulo, com possibilidade para Fernando e Thiago Maia. É muito volante, mas é um setor muito qualificado, Tomás.
Qual foi o primeiro nome ali que abriu?
Arangues.
Só aí já tem um jogador de outra prateleira, né?
Tomás Sames é muito fã do futebol, é muito de Arangues. Fã.
Ele é apaixonado
Charles.
Tomás tem... Tomás tem alguns quadros no quarto dele. Ele tem o quadro do Arangues, que ele venera, com a camisa do Inter, outro com a camisa da seleção chilena, e ao lado ele tem do Sarrafiori. Tomás era um amante de Sarrafiori, que aliás ele foi para um time agora meio, acho que não muito grande, e o pessoal na rede social comentou que o Sarrafiori...
O Ringues. Hã? O Ringues.
Foi o Ringues?
É.
Tá aí, ó. Esse é o Sarrafiori. Uma pena, né? O Sarrafiori tinha um certo potencial que não foi descoberto.
O que ele jogou naquela Copa, quando ele foi...
Copa pós-gasolina.
A Sarra Cup, né?
E o Huracan tinha um centroavante que fazia todos os gols que o Sarrafiori deixava ele na cara. Eu achei que o Inter ia contratar os dois, inclusive.
Muito bem. Então a gente falou aí do meio campo do Inter. Quem é que pode sair aí, Tomás? Dessa galera aí.
Olha, Bruno... Você já mostrou que tem bastante gente ali, né?
Tem bastante gente.
Vindo Thiago Maia e Fernando, fica ainda mais. No fim do ano, Gabriel Ruf foi questionado sobre o futuro. Naquela época, eu pelo menos não tinha informação de Thiago Maia e Fernando no caminho do Inter. E ele deixou uma porta aberta. Eu até achei estranho ali, né? Porque, óbvio, esse ano, 2023... Ele vem descontado, porque ele pega a temporada no meio e os companheiros dele já estão bem à frente. E, logicamente, ele vai ter que correr atrás. Mas agora, tá todo mundo do zero. Eu imaginava que... Nem cogitava que isso poderia acontecer. Como ali ele deixou uma porta aberta, quem sabe, né? A concorrência parece que vai aumentar. Quando vê se surgiu uma oferta boa pro Ruf, ele pode trocar de ares.
O Campanhar é outro que tem chances de deixar o Beira-Rio. E tanto o Gabriel quanto o Campanharo tem mercado, né? Então são dois jogadores que podem ser negociados. Claro que o Inter precisa confirmar Fernando e Thiago Maia, né? Lembrando também que o Baralhas retorna de empréstimo, mas o Inter já fez o serviço de negociá-lo novamente com o Atlético Goianiense.
Incrível.
Baralhas está retornando para o Atlético Goianiense por empréstimo.
Um dos negócios mais malucos que eu já vi, né?
Sim.
Ele é comprado, aí 4 meses depois ele é reemprestado pro clube que ele foi que vendeu.
Não, o Inter pagou 5 pela compra do Baralhas, o Goianiense pagou 2 pelo empréstimo do Baralhas. O Inter saiu perdendo 3 milhões na história e o Atlético talvez tenha saído perdendo também alguma coisa. Né? Mas é isso, mas tem... Eu não lembro de cabeça agora, mas tem os percentuais que o Atlético recomprou um percentual do Baralhas aí, enfim. Mas é um jogador que está fora dos planos. Assim como, voltando à zaga, Moledo, né, que... Tá no caso de doping, né? Tá fora. Tanto o Robert Guenan pegou a camisa 4.
Finalizou o contrato do Moledo, finalizou, né? Dia 31 de dezembro. Ele agora vai finalizar a suspensão, finalizar a pena, né? No caso. E decidir, né? Se quando terminar, quando ele estiver livre, se ele prossegue na carreira, busca um novo clube ou se encerra, né?
Vamos para os meias. Alan Patrick, Depena, Johan, Maurício e Lucas Ramos. Lucas Ramos negociando com o time da Eslovênia. Fora dos planos, assim como o Estevão emprestado ao Vila Nova. O que tu acha, Luca?
Precisa de rodagem, né? Eles tiveram algumas oportunidades. Eu acho que quando o jogador sobe da base, todo mundo precisa de paciência. É geral a questão da paciência. Mas tem uma grande questão pro Inter, especificadamente agora, que é... Eu vejo que quando tu quer... colocar principalmente no meio de campo ali, posições que são preponderantes, né, para o desenvolvimento do jogo. É um atleta que vem da base, o time todo precisa estar num momento muito bom, o clube tem que estar num momento muito bom, porque tu não tem muita chance de erro. É muito diferente tu falar, pô, mas como que o Barcelona sempre tem um jogador para cada posição para colocar, machucou, sempre tem um, como que o Real Madrid sempre tem um? Cara, tipo, existe uma cultura ali e existe principalmente um ambiente, de maneira geral, que protege esse jogador, que ele vai errar 2, 3, 4 vezes e do lado vão ter pessoas olhando para ele e dizendo, pô, faz de novo, o que que tu aprendeu lá? E aqui não é dessa mesma maneira, né? Talvez num Flamengo funcione, talvez num Palmeiras funcione, em ambientes que estejam um pouco mais aliviados pela quantidade de títulos que vem nos últimos anos, mas no Internacional, infelizmente, a coisa não funciona dessa maneira. Então, acho que para a gente voltar a revelar jogadores da base, não só para vender, mas para colocar no time e encontrar espaço para eles, a gente vai ter que primeiro retomar o rumo dos títulos, né, o caminho dessas vitórias, para depois aí sim ter um ambiente mais favorável para que essas joias possam florescer no Beira-Rio.
O Alan Patrick, Depena, Johan e Maurício tá de bom tamanho, Tomás?
Eu traria mais um, Bruno. Eu acho que valeria a pena buscar mais um meia pro Alan Patrick, mas é uma posição que quase não existe, né?
Dificílima, né? Dificílima. Até porque o Depena não foi bem em 23 e ele ocupa a vaga de estrangeiro, né? E tem esse dilema dos estrangeiros aí. Muito bem.
Mas o Kudê gosta bastante dele, né? Do Depena.
Não sei.
Aparentemente. Não?
Não acha? Sei. Não sei te dizer.
Ele insistiu bastante no Depena num momento que muitas vezes até a torcida vaiava o Depena quando o nome dele aparecia no telão.
O início do Kudê com o Depena e não com o Maurício, né? Se não me engano, lá no jogo, o Tomás estava lá na Argentina, não jogou o Depena e o Maurício entrou no segundo tempo? Foi isso, né? Aí depois o Maurício ganha a vaga do Depena no jogo da volta.
E tem isso também, né? O presidente bate pé e assegura o Maurício em janeiro, mas em julho, né?
É, mais um que pode
Vamos
sair.
Vamos lá, né? Tem o pré-olímpico agora e o Maurício, eu não descartaria que ele possa, óbvio que são menos vagas e tem o sub-20 e pode chegar o pessoal 3 acima, mas o Maurício tem chance de estar nas Olimpíadas. E aí complica ainda mais para manter o Maurício. Ou seja, precisaria outra peça para o setor. Por mais que, vamos lá, o Johan joga preferencialmente ali na esquerda, né, que é o oposto do Maurício, e poderia jogar ali. Mas, né, eu buscaria mais um para garantir.
Digamos que mais um zagueiro e mais um meia, tá legal buscar até o meio do ano, né? Não, não é uma urgência.
O zagueiro talvez seja.
Tu achas?
O zagueiro eu acho já complicado, que não vejo muita peça ali. E o zagueiro toma muito cartão, Bruno.
O Inter confia muito no Igor Gomes. O Inter fala muito bem do Igor Gomes.
O Luca também.
O Luca Pumes.
O Luca Pumes também confia muito.
Então vamos falar do outro Luca agora, atacantes. O David foi pro Vasco. Até surgiu um papo lá atrás.
Cara, eu gosto do David, mano.
Ele encaixa no perfil do Kudê, tu vê só, ele joga por dentro, jogou com o Vojvoda assim, ele faz gol, pá, 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 foi pro Vasco. Rolou um papo nos bastidores, mas o Inter negociou o David.
Pergunta surpresa, tu reaproveitaria o David?
Eu teria que escolher entre David e Pedro Henrique.
E essa escolha seria?
Eu escolheria o Pedro Henrique.
E tu, Tomás Gomes?
Porque o Pedro Henrique tem o carinho da torcida, o David seria vaiado no primeiro erro de passe.
Eu concordo com essa tua observação, mas eu manteria os dois.
Ficaria com os dois?
Eu também.
O Tomás curte o David.
Mas não tem. Pedro Henrique teve o seu nome ventilado aí, ao mundo árabe, né?
Teve. Nos últimos time do Papito lá. Como é o time do Papito?
Al-Riyad.
Al-Riyad, eu ia dizer.
É
outra
com
coisa.
Uma pronúncia melhor que a minha, né? Porque eu fui bem grosso.
O Inter tem Ener Valencia, Gabriel Barros, que pode ser um meia ali pela direita, né? O Gabriel Barros é meio que um híbrido. Lucas Alário. Luca, Luiz Adriano, Pedro Henrique e Wanderson. O Luiz Adriano tem boas chances de sair.
É, não dá pra ficar, né?
Pelo que eu apurei, Luiz Adriano aguarda uma proposta do mundo árabe. Uma coisa assim, sabe? Um futebol mexicano, um último contrato. Está no aguardo do último contrato. Pra
depois aposentar.
É, não sei se aposentar ou voltar pro Brasil mais pra frente. Mas ele tá...
De uma última burrinha.
É, no último contrato bom, assim, sabe?
A última burra de dinheiro.
É, tá. Porque, assim, com Alário, Borré e Ener Valencia...
Tem
é pouco espaço, já tinha pouco espaço sem o Borré e o Alário, né? Luiz Adriano entrava eventualmente, não era um 12º jogador. Agora com o Borré e Alário, Borré precisando tá confirmar a contratação.
Eu ia te perguntar, tá cravando? É, nos últimos minutos, enquanto a gente tá gravando aqui, as notícias estão correndo, né? Houve avanço.
É. Inclusive, nesta terça-feira, né, noticiamos em GE.Globo, informação do Tomás, que o Inter conseguiu avançar com o Werder Bremen e se aproxima de um acordo pelo Borré. É uma negociação muito complexa, né? O Inter teve a ponta com o Frankfurt, acertou. Teve a ponta com o jogador, acertou. E agora os caras do Werder Bremen lá não querem liberar o Borré. E tem que negociar, é um processo complicado. Então, por isso não dá para ter muita pressa nesse caso, né? Mas é isso, senhores. Fizemos aí uma análise do elenco do Inter, quem pode chegar. Falamos sobre isso no início do podcast, né? Fernando, Borré, um lateral esquerdo, Thiago Maia. Possibilidades de saídas, né, do elenco. Debatemos bastante a questão dos goleiros. Pré-temporada rolando. O Eduardo Cudê se apresenta somente no sábado. Ele ganhou um período a mais de folga aí, segundo o presidente Barcelos, questões particulares. Algo já combinado lá atrás, quando o Inter engatilhou a renovação do Cudê. Então, tudo certo aí. Lúcio Gonzalez comanda as atividades. No primeiro momento, uma pegada mais física, assim, né? Suponho que o Inter já colocará a bola nos primeiros trabalhos. Foi assim em 2020. Não existe mais aquela pré-temporada que o cara corre 50 km no Marinha do Brasil, que é um parque ao lado ali do estádio Beira-Rio, né? Lembra, Tomás? Eu lembro de... Eu era pequitito, Luca Pumes, e eu assistia Jornal do Almoço, Clube Esporte, via... O Inter se reapresenta em Porto Alegre, os caras correndo no Marinha do Brasil. Aí depois o Inter ia pra Gramado, ia pra Bento. O Grêmio também fazia isso, né? Era clássico essas pré-temporadas no interior do estado. Aliás, participam de várias, né, Tomás?
Exatamente, né? Corridas intermináveis no golfe lá, né? De Gramado.
Tinha essa. Os caras corriam em torno do golfe lá. Uma loucura, assim. Uma loucura. Hoje é diferente. Hoje...
Inclusive o Abel participava, né? Fazia caminhadas lá no golfe e depois ia pra academia puxar peso.
Hoje os caras já iniciam com bola, é um outro trabalho, uma outra metodologia, né? É diferente.
Eu não sei em que ano foi, mas o que me contaram é que até lá na cidade do seu Josué, Santo Amaro da Imperatriz, o Internacional já esteve em algum momento.
É a época de Fernando Miranda como presidente do Inter.
Essa época aí do golfe. Golfe é o quê? Gramado?
Exatamente.
Gramado foi 14. Foi 14, né?
Essa aí que nós estamos falando é 14, com o Abel.
Sim, que uma pré-temporada teve de tudo. Teve o Scocco dizendo que não tinha adrenalina pra jogar no Inter. Tinha o Forlan chegando com cara de emburrado, querendo ir embora. Tinha o...
Não, o Forlan...
O executivo que caiu. É.
O Forlan foi pra pré-temporada com o Inter, saiu porque tinha um evento no Uruguai da Copa do Mundo, né? Que obviamente
ele não imaginou. Nunca mais voltou.
Não, ele volta, né?
Ele volta
e depois, quando o Inter vem de novo pra terminar os trabalhos, aí logo ele acerta a rescisão e fecha com o time do Japão.
É, técnico do Inter, Abel Braga. Eu lembro do primeiro treino do Arangues. Lembro que o Abel fez uma roda. E eu até observei para os guris na época. E falei, olha esse quinteto aqui. Era Williams, Arangues, D'Alessandro. Williams, Arangues, Alex, D'Alessandro e Jorge Henrique. E eu brinquei com os guris e falei, olha, tá aí o meio campo do Inter. Primeiro amistoso, o Abel colocou esse quinteto de meio campo e foi um time que deu relativamente deu liga, né? O Williams de primeiro, um tripé, né? O Williams, Arangues, Alex. O Alex um pouco mais recuado. O D'Alessandro pela direita, o Jorge Henrique pela esquerda e na frente o glorioso He-Man.
Bah. Saudoso.
Quem é melhor, Rafael Moura ou Borré?
Qual a camisa do Inter até agora, Rafael Moura.
Rafael,
né?
Moura. Boa resposta.
Rafael Moura, protagonista da primeira vitória na história da Arena, né? Em Grenal.
É verdade.
Sim, grande Rafael Moura.
Com Abel Braga como técnico.
São duas, né?
Assim.
A com Rafael Moura e a com o gol do Tyson. Com o glorioso Cacique Medina.
É, mas é que essa do
Cacique
Tyson...
Cacique Medina já ganhou na Arena, rapaz.
Que não serviu pra absolutamente nada, porque ele conseguiu tomar 13 em casa.
Tem Cacique, né? Medina.
Tá. Ô, meu, mas...
Pelo menos falando mal do Cacique, que era um pré-requisito que ainda não... Você... Embora tinha pincelado...
Pancada aleatória, hein, Cacique, né? Medina.
No começo ali teve o Mano...
Que quadro saudoso. Que
teve uma citação ali, porque o Mano pegou uma bagunça ali que não tinha nada, teve que arrumar, né? E ficou implícito. Então agora vamos ser claros, né, sobre o que nós estávamos falando. Pra quem não entendeu.
Deixou saudade -8 o Cacique Medina. Mas o...
Rapidamente, falando em saudade -8, só pra fechar, esquecemos de citar que o Jean Dias também deixou o Inter.
É... Esse aí, saudade -4. Deixou mais saudade do que o Cacique Medina. Mas o Rafael Moura tem um gol que, pra mim é muito marcante, que é aquele gol na Libertadores contra o Santa Fé, eu acho, né?
É. Aquele gol foi contra. No Beira-Rio?
Ah, por favor.
O escanteio do Alessandro?
É gol do He-Man.
Não, é gol contra.
Não, é gol do He-Man.
Rafael Moura, muito esperto, saiu comemorando, batendo na cabeça. Não, aquele gol foi contra. Gente, se não me engano, Mosqueira contra.
É gol do He-Man, pô. A gente não pode fazer isso.
Aquele jogo teve gol do Juan e teve gol do contra do cara de Santa Fé. Que foi o Inter de 2015, citado há pouco nesse podcast, né? A gente levantou qual foi o último ano, a última pré-temporada que o torcedor colorado ficou tão empolgado. Chegamos à conclusão que foi 2015, né? Porque 2016, nada empolgante, né? 2017, menos ainda. Aí 18, 19, foi meio que uma reconstrução. Acho que 20 ali e tal. E 20 talvez pelo Kudê, né? O fator Kudê, aquela coisa toda. Mas assim...
20 é uma novidade, né? Mas
não é uma expectativa muito alta, né? E de 22 para 23 era um contexto bem diferente, né? Era uma outra expectativa, né? Era uma expectativa mais de continuidade, num trabalho de formiguinha. Agora é uma expectativa galáctica, né? Com as contratações que o Inter tá fazendo.
Tomás, me prometeram Gomes. Um Super Inter? Já diria Eduardo Cudê em 2020,
então vamos,
né,
falar Cele Inter. Cele Inter é melhor, né?
É um ditongo. É que esse aí com i aí
Cele Inter.
Não bate legal.
Cele Colorado.
Selenal.
Não. Esse ditongo que não tá legal. Ai, ai. Muito bem. Algo a mais que deixamos escapar aí, Tomás? Alguma informação? Algum comentário?
Olha, Bruno, você me citou bem, né? O ano parece que será alegre ao torcedor, né? Que as contratações se confirmem e o Kudê consiga, né, tirar do papel e faça um time forte pro torcedor ficar feliz. Que eu garanto que o Luca tá louco de vontade de comemorar um título.
É isso aí. Algo a acrescentar, Luca Pumes? Inter estreia no Campeonato Gaúcho dia 21 de janeiro contra o Avenida no Beira-Rio com portões fechados.
Tem que pagar, né? Pagar o que aprontaram. Aquele episódio lamentável, né, depois do jogo contra o Caxias. O Inter perdeu na bola. A torcida protagonizou algumas cenas. Alguns jogadores do Inter também protagonizaram algumas cenas que foram bem pitorescas. Espero que esse ano o Inter passe longe desse tipo de vexame e que a gente possa vencer o gauchão. É como diria o grande sábio Josué de Ornelas da Silva. Famoso meu pai, seu Josué. Pra arrumar a casa, primeiro tem que começar arrumando o quarto. Tem que ganhar o gauchão.
E pra começar arrumando o quarto, precisa primeiro arrumar a cama.
E o que tu quer dizer com isso?
É que se pra ganhar o Brasileirão tem que ganhar o gauchão, pra tu ganhar o gauchão tem que ter um time capaz de vencer o Grêmio.
Tá, ok.
E é isso que
eu... Isso é arrumar a cama.
É, talvez.
Dentro da nossa metáfora.
Talvez.
Não,
talvez.
Só pra entender. Tô gostando.
E antes de arrumar a cama, tem que escovar os dentes. O que seria escovar os dentes nessa metáfora?
Não sei, tu que veio com essa.
Tá bem. É isso, né, pessoal? É isso. Ah, eu só esqueci de falar que a gente tava analisando ali os reforços. Falamos do Ivan, do Robert Renan, não falamos do Johan. Meia, 20, 30 anos, 2 anos de contrato, destro, não joga desde agosto. E o Lucas Alário, atacante, centroavante, né? 2 anos de contrato, 31 anos, destro também. O Alário não joga desde abril. Então, um tempinho aí. Não sei se o Alário vai estar disponível de cara. Vamos ver o que é a pré-temporada reserva. Obrigado, Luca.
Eu que te agradeço. Estou muito feliz de estarmos novamente aqui no nosso espaço. E que 2024 faça com que a gente tenha podcasts com essa energia para cima que foi esse primeiro. Porque acho que em 2023 o Inter foi nos dementando, né? Aos poucos. E em alguns momentos a gente acabou se tornando repetitivo porque os problemas do Inter eram repetitivos.
Não há dúvida.
Então eu espero que o Inter protagonize um ano de surpresas positivas para que a gente consiga fazer o nosso trabalho, obviamente, da melhor maneira, como a gente se esforça para fazer, mas também com muito prazer.
Obrigado, Tomás.
Um abração, Bruno. Um abração, Luca. Vamos ver, né? Quem que o Inter mostra em campo. O começo tá bonito.
Começo promissor. Ponto final no podcast do Inter, o primeiro de 2024, episódio 276. Voltamos na próxima semana, já numa semana de estreia, né? Já numa semana de estreia. Que dia é hoje? Estamos gravando aí na terça-feira, dia 9. 9 mais 7, 16. Seria terça que vem, é? O Inter estreia já na no outro fim de semana, não sendo o próximo, o outro.
Então, dia 20, né?
Dia 20. 20 ou 21? 21? É, o Grêmio é 20 e o Inter é 21. O jogo da TV é sábado. O Grêmio joga fora com o Caxias. Então, o jogo da TV é do Grêmio dia 20. O Inter joga domingo, 4 da tarde. Provavelmente Premier, né? Então, é isso. Fechado?
Fechado.
Semana que vem a gente faz aqueles palpitões lá, sabe?
Coisa boa.
Inter, campeão brasileiro.
E outra, esse ano será que a gente consegue manter a tabelinha aquela? Porque é complicado. Vou deixar uma aqui antes de terminar. Porque daí um pode entrar de férias, o outro pode não participar de
não
tal
dúvida.
Podcast. E aí fica fora uma rodada. Acho que a gente tem que recolher o palpite, o amigo participando ou não participando do podcast. Que daí a gente...
Pode ser.
A gente não fica rodando atrás, não fica aquela coisa, bah, eu tenho um jogo a menos.
E vem aí a Liga do Cartola 2024.
É. E o campeão dos pitacos, né, vai receber um churras no fim do ano, né, dos dois lanterninhas, né?
Pode ser, não tem problema nenhum.
Beleza.
Ponto final no podcast do Inter, episódio 276. Voltamos na próxima semana. Até a próxima.